DW. Jornal da Noite.
Palavras do presidente de Moçambique geram polémica. Para analista, discurso revela qualidade agressiva de Daniel Chapo.
Nós não estamos a falar aqui do presidente Nunes, que tudo era meme. Estamos a falar de um jurista que exerce o direito.
A 48 horas do fim do seu mandato, Umaro Sissoko Embaló viaja para Moscovo.
É mais uma tentativa de sair do isolamento político. Portanto, esta visita não tem nenhum interesse para o povo guineense.
Analista angolano otimista quanto à cooperação entre o novo governo alemão e os PALOP.
Uma Alemanha forte poderá fazer também da Europa um parceiro forte.
Acompanha-o neste jornal Cláudia Marques. Boa noite. O presidente de Moçambique promete acabar com os protestos contra o seu governo e o elevado custo de vida no país, mesmo que seja necessário jorrar sangue. Mas pode um estadista acabar com um direito consagrado pela Constituição? Daniel Chapo disse hoje que o seu discurso foi retirado do contexto, considerando que a crítica era dirigida aos protestos violentos. Mas analista ouvido pela DW não hesita em apelidar o chefe de Estado moçambicano de agressivo. Mais detalhes com a jornalista Nadia Sufo.
O governo de Daniel Chapo já deixou claro que não dará tréguas a quem discordar de si, como por exemplo os naparamas. Num dos seus primeiros discursos públicos como estadista, em Pemba, nesta segunda-feira, Chapo deixou o seu povo boquiaberto com o seguinte pronunciamento.
Para a soberania de Moçambique, ter a nossa independência, mesmo se for para jorrarmos sangue, para defender essa pátria contra as manifestações, vamos jorrar sangue. Vamos combater o terrorismo, combater os naparamas e vamos combater as manifestações.
O estadista sinaliza uma governação à moda El Chapo, a ferro e fogo. As promessas de derramamento de sangue de Daniel Chapo não apenas afrontam o povo, como também ferem a Constituição que ele próprio jurou respeitar a quando da sua investidura como presidente da República. É que a Lei Mãe consagra o direito à manifestação no seu artigo 51, lembra o académico Muhammad Yassin.
É o poder do uso da força bruta que não coincide com a cautela que um presidente da República deveria ter no âmbito dos seus pronunciamentos. O que eu não consigo perceber é qual é o sangue dos manifestantes que o presidente quer derramar. Dos moçambicanos que diz que elegeram? Dos moçambicanos que por norma está ali a servir a eles? Ou dos moçambicanos que ele não consegue entender a sua motivação e por que os moçambicanos até hoje estão na rua.
O principal opositor de Chapo, que mobilizou as inéditas manifestações contra a fraude eleitoral e má governação que paralisaram o país, chamou-o de sanguinário. Venâncio Mondlane pediu a populares para não se deixarem assustar por pessoas desesperadas.
Eu tenho o direito de tirar a vida de alguém?
Não!
Você tem direito de tirar a vida de alguém?
Não!
Ele pode tirar a vida de alguém?
Não!
A nossa Constituição diz que o direito à vida é um direito fundamental. Mas é por isso que eu sabia que não há pena de morte. Portanto, não há forma nenhuma em Moçambique direito de ninguém prometer derramar sangue de quem quer que seja. Manifestação, desde que seja pacífico, sem destruir bens públicos, sem criar distúrbio. A Constituição diz que é legal.
E nas redes sociais, o povo não perdoa. Escreve, tentou falar sem cábula e saiu aquilo que vocês ouviram. Mas como diz o adágio popular, errar é humano. Quereria o estadista dizer vandalismo ou distúrbios em vez de manifestações? Sobre uma eventual infelicidade discursiva, o académico Yassin prefere relativizá-la, destacando o que considera ser uma característica de Chapo.
Até podia dar um espaço para fazer uma interpretação diferente daquilo que ele diz. Mas nós não podemos esquecer que o Presidente da República está, e não podemos esquecer que o Presidente da República tem um assessor de imprensa. A diferença é que o Presidente da República, ao falar ontem, sem o assessor, sem nada escrito, provou uma qualidade que ele tem, que é uma qualidade agressiva.
Reagindo, o presidente da República repudiou hoje o que considera ser manipulação de partes do seu discurso. Chapo entende que há objetivos de influenciar negativamente a opinião pública. Nós nos referimos tanto antes como depois das manifestações violentas, manifestações ilegais e manifestações criminosas, esclareceu num comunicado. Só que o novo presidente de Moçambique é licenciado em Direito, o que para os seus críticos torna o seu discurso imperdoável.
Sim, nós não estamos a falar daqui do presidente News, que tudo era meme. Estamos a falar de um jurista que exerce o direito. Então, nós estamos a ter problemas sérios em termos de desenvolvimento da paz em Moçambique. E está a dizer isso em Cabo Delgado, uma província que há muitos anos está a passar por um efeito de guerra não declarada. Então, em vez de amainar a situação da população de Cabo Delgado, está a piorar o entendimento de que tudo se resolve à força.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E este é o tema do Espaço do Ouvinte de hoje, onde queremos saber como avalia as polémicas palavras do presidente moçambicano Daniel Chapo. Para o ouvinte Coutinho Molivo, com esse discurso, Daniel Chapo mostrou o seu verdadeiro caráter, estando cansado de fingir que é um ditador sanguinário. Ainda voltamos com mais comentários, por isso ainda tem tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a plataforma Decide disse hoje que pelo menos 33 pessoas morreram nos últimos 41 dias em protestos, elevando para 353 os óbitos pós-eleitorais desde 21 de outubro. Wilker Dias, diretor da plataforma Decide, explicou que do número de mortos, 320 foram no contexto pós-eleitoral e 33 durante as diversas manifestações que se têm realizado em Moçambique. Por seu lado, o governo adiantou hoje um número completamente diferente e fala em 80 mortos. O governo refere ainda a destruição de mais de 1.600 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações pós-eleitorais. O presidente deposto do Parlamento da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, acusou hoje a delegação da CDAO que se encontra no país de legitimar a usurpação ao reunir-se com os que classifica de assaltantes do poder. A missão da CDAO está em Bissau até esta sexta-feira, na semana em que Umaro Sissoko Embaló completa 5 anos de mandato. O Tribunal Militar Regional de Bissau libertou os 11 absolvidos de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. De acordo com fonte do Tribunal, em declarações à agência Lusa, a libertação de 10 militares e um civil ocorreu ontem em cumprimento da ordem de absolvição decretada pela mesma instância no processo de julgamento. Segundo a mesma fonte, ficou provada a inocência ou não. Houve provas de qualquer envolvimento no ataque dessas 11 pessoas agora libertadas. O governo moçambicano confirmou hoje a ocorrência de alguns ataques esporádicos de grupos rebeldes na província de Cabo Delgado, assegurando que as forças de defesa e segurança continuam no terreno para garantir segurança às populações. Na última sexta-feira, um grupo de alegados terroristas armados saqueou em plena luz do dia os bens da população na aldeia de Mandela, distrito do Muindumbe, segundo fontes locais.
DW Deutsche Welle.
E o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, chegou hoje na Rússia, onde inicia esta quarta-feira uma visita de Estado a convite do seu homólogo russo Vladimir Putin. A viagem acontece numa altura em que se encontra em Bissau uma missão da CDAO para mediar o impasse político no país e quando faltam 48 horas para o fim do primeiro mandato presidencial de Sissoko Embaló. A oposição e a sociedade civil alertam para o agudizar da tensão interna, enquanto o chefe de Estado afirma que o seu mandato só termina em setembro e que vai marcar eleições gerais para 30 de novembro. E é sobre este imbróglio que conversamos com o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, que começou por criticar as ameaças das forças de ordem contra os manifestantes.
É mais uma exteriorização daquilo que tem sido o modus operandi deste regime autoritário. Ou seja, é um regime intolerante, insensível aos direitos humanos e é um regime que não quer ser escrutinado, que não quer ser criticado e que não quer que os cidadãos exerçam as suas liberdades fundamentais. A liberdade de manifestação não está ao alcance do Ministério Interior, não depende de caprichos de quem quer que seja, é um direito de dignidade constitucional. Por isso, esta declaração é mais uma ilegalidade, é mais um comportamento autoritário, é mais um comportamento ditatorial que o Ministério Interior, que no fundo é hoje transformado um instrumento de repressão.
Em meio da tensão política, o presidente anuncia viagem oficial, viagem de Estado à Rússia, enquanto que a oposição diz que o seu mandato termina dentro de 48 horas. E também numa altura em que está no país a missão da CDAO. Como é que vê esta visita do Estado?
É mais uma tentativa de tentar sair no isolamento em que se encontra, o isolamento político em que se encontra e social, porque o Presidente da República sabe, e todo mundo sabe, e ele e seus apoiantes sabem perfeitamente que o mandato dele termina irreversivelmente no dia 27 de fevereiro. Portanto, isso é um dado assente. Todas as manobras, as decisões ilegais, inconstitucionais, encomendadas junto do Supremo Tribunal de Justiça, que se encontra sequestrado hoje, não tem nenhum valor jurídico. Portanto, esta visita não tem nenhum interesse para o povo guineense.
Enquanto a sociedade civil também concorda com alguns setores, sobretudo dos partidos da oposição, que dizem que a missão da CDAO fracassou por deixar de lado partes legítimas que representam a oposição?
Claramente, nós pensamos que a CDAO, se quiser efetivamente ajudar a Guiné-Bissau para sair nesta grave crise que bloqueou por completo todas as instituições democráticas e que está a conduzir a Guiné-Bissau ao caminho de abismo, tem a obrigação de ouvir todos os atores relevantes, quer políticos, assim como a sociedade civil. A sociedade civil adotou, de fato, um comportamento de exclusão, um comportamento tendencioso. Aquilo que aconteceu com os partidos políticos é a mesma que está a acontecer com as organizações da sociedade civil, ou seja, a CDAO convidou, mandou uma carta na semana passada ao espaço de concertação das organizações da sociedade civil, enquanto um ator-chave da sociedade civil, e nesta carta disse que ia confirmar o local, a hora e a data do encontro. Até hoje, pura e simplesmente, a CDAO não mandou nenhuma carta, o que significa que, por interferência grosseira, por orientação de alguém estranho, que devia ser estranho a agenda da CDAO, a CDAO acabou por mudar de estratégia, decidindo excluir o espaço de concertação neste processo.
Ou seja, esta missão não vai resolver o problema, mas sim agudizar ainda mais a tensão.
Obviamente, a CDAO não tem credibilidade nenhuma. A CDAO é um sindicato dos chefes de Estados. A CDAO não consegue hoje resolver minimamente os seus problemas internos, não consegue fazer cumprir os seus próprios instrumentos internos, o protocolo de boa governação e demais instrumentos, o seu próprio estatuto fundador. É uma estrutura que provavelmente está condenada ao fracasso.
Foi Boubacar Touré, representante das organizações da sociedade civil guineense, numa entrevista conduzida por Brahim Adaram. E aqui na Alemanha já decorrem negociações entre a CDU e o SPD para a formação de um novo governo. Em entrevista à DW, o analista angolano Paulo Inglês diz que está otimista em relação à futura cooperação com os países africanos de língua portuguesa. Segundo Inglês, além de negócios na área de energia, pode-se esperar, por exemplo, uma influência no desenvolvimento da democracia nos PALOP.
DW. Eleições na Alemanha.
é com uma grande expectativa. Talvez contem com a Alemanha pelo impacto que possa ter em relação à sua política externa, que neste momento, na situação global, está um pouco numa espécie de incerteza por causa dos Estados Unidos, que estão com uma política muito agressiva, digamos assim, em relação a muitos países africanos. Então, nesse sentido, há uma certa expectativa de que, eventualmente, uma Alemanha forte poderá fazer também da Europa um parceiro forte.
Agora, o que é essa nova constelação em que a União lidera o governo alemão, eventualmente também composto pelo SPD, significa para Angola e Moçambique?
Há sempre alguma apreensão, porque com a CDU, no caso de Angola e também com Moçambique, eles pertencem a um outro espaço ou grupo político, ou linha ideológica, que está mais ligada, por exemplo, com a oposição aqui em Angola e em Moçambique também. E por isso também para a oposição foi uma espécie de alegria terem visto a CDU ganhar.
Outro resultado dessas eleições foi o crescimento do partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha. Que impactos se espera desse resultado?
Este partido, o AfD, eles são muito focados na política sobre imigração. Então, por causa do que aconteceu nos Estados Unidos, há também uma preocupação sobre isso. A presença deste partido pode eventualmente significar, mas a nível social, criar uma pressão muito forte sobre estrangeiros. Então, há esta apreensão.
De que forma achas que a personalidade deste futuro novo chanceler alemão pode influenciar nas relações com os países africanos?
Eu fiquei com a impressão que ele tem um lado pragmático. Eu acho ele, enquanto chefe de Estado, ele vai defender os interesses da Alemanha. E muitas vezes isso leva a negociar com países que eventualmente não sejam do seu agrado. Isto acontecerá com Angola e Moçambique. Agora, tanto Angola como Moçambique são países muito importantes do ponto de vista energético, não é? Desse gás, petróleo ainda. Nesse sentido, Angola e Moçambique podem ser parceiros viáveis ou alternativos para a Alemanha.
Ouviu uma entrevista com o analista angolano Paulo Inglês, conduzida por Cristiana Vieira Teixeira.
DW Notícias.
O vencedor das eleições de domingo na Alemanha, Friedrich Merz, foi recebido esta terça-feira em Berlim pelo chanceler cessante para conversações à porta fechada sobre o novo cenário político. O líder conservador avançou hoje que as negociações de coligação com os sociais-democratas já começaram e que espera que se intensifiquem nos próximos dias. Já o partido SPD deixou hoje claro que só formará coligação com a CDU se os seus 360 mil membros votarem a favor. Os blocos regionais da África Oriental e Austral nomearam antigos dirigentes do Quênia, Etiópia e Nigéria para supervisionar o processo de paz na República Democrática do Congo, numa altura em que se intensificam os combates no leste do país. Os principais objetivos dessa mediação incluem um cessar-fogo imediato e incondicional. A Conferência do Diálogo Nacional da Síria, realizada hoje para lançar as bases do futuro político do país, apelou à aceleração da formação de um parlamento e de uma comissão constitucional para a fase da transição.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje o Espaço do Ouvinte é dedicado a Moçambique. Perguntamos como avalia as palavras de Daniel Chapo, que promete acabar com os protestos no país, mesmo que seja necessário jorrar sangue. Milk Barros diz que em 30 dias Filipe Nyusi foi superado com sucesso. O Oscar vai mesmo para o novo presidente Daniel Chapo. Quando falta a cábula, perde-se as rédeas, diz este ouvinte. Já Benildo Jorge diz que o presidente Daniel Chapo não estava preparado para dirigir Moçambique. Os discursos dele e também as ações revelam isso mesmo. E assim chegamos ao fim deste jornal, nesta terça-feira. Continue, no entanto, com a DW através da nossa página em dw.com/português. A todos, boa noite. Obrigada pela preferência. Bom descanso.